Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconhece situação de emergência no Amazonas. O FOP obtém patente para produção de painéis a partir do caule do açaí. Fiéis católicos se organizam para a procissão de São Pedro em Manaus. E Parintins realiza o maior festival folclórico da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição falando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 11 cidades afetadas por desastres. Os municípios do Amazonas, Careiro da Várzea e Rio Preto da Eva integram a lista. Os detalhes com Maíra Cristi.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta quinta-feira, 25 de junho, a situação de emergência em 11 cidades afetadas por desastres. Estão na lista municípios dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Com o reconhecimento federal, as prefeituras já podem solicitar recursos para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água potável e kits de higiene. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em três frentes: ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias, e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestruturas públicas e residenciais atingidas.
Para conferir a lista completa, acesse mdr.gov.br. Acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi.
E o estado de Roraima acompanha o avanço do ensino médio público. Dados do Censo Escolar 2025 mostram melhora nos indicadores de rendimento e trajetória educacionais e aumento da aprovação dos estudantes da rede pública. Saiba mais com Laone Gonçalves.
Mas estudantes de Roraima estão avançando e concluindo o ensino médio na rede pública. Entre 2022 e 2025, a taxa de abandono escolar no estado caiu de 9,1% para 4,1%, enquanto a reprovação recuou de 8,9% para 8%, evidenciando avanços na permanência e na trajetória escolar dos estudantes. Os dados fazem parte da segunda etapa do Censo Escolar 2025, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, do Ministério da Educação. Entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio público caiu 62% no Brasil. O abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28%. No mesmo período, a taxa de aprovação cresceu 11%, evidenciando avanços na permanência e no sucesso escolar dos estudantes. Os novos dados do Censo Escolar 2025 permitem calcular as taxas de rendimento escolar. Todos os indicadores apontam uma trajetória de melhoria do ensino médio público observada desde 2023, período em que o MEC ampliou e implementou programas estruturantes, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral e a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, além de avanços no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Outros importantes indicadores educacionais também mostram progresso no ensino médio da rede pública. O Enem registrou aumento de 46% nas inscrições realizadas por concluintes de escolas públicas de 2022 a 2025. Além disso, nesse período, mais estudantes têm conseguido permanecer no ensino médio. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E trabalhadores da pesca têm até o dia 30 de junho para realizar entrevista obrigatória do seguro defeso. A convocação do Ministério do Trabalho e Emprego abrange pescadores artesanais de 132 municípios do Pará, Amazonas, Maranhão, Bahia e Piauí. As informações com Sofia Duarte.
Trabalhadores da pesca artesanal de 132 municípios das regiões Norte e Nordeste têm até o dia 30 de junho para participar da entrevista presencial obrigatória do Seguro Defeso. A convocação do Ministério do Trabalho e Emprego abrange pescadores dos estados do Pará, Amazonas, Bahia, Maranhão e Piauí. A entrevista faz parte da coleta complementar de informações necessária para análise e concessão do benefício. Durante o atendimento, agentes verificam os dados apresentados pelos trabalhadores e prestam orientações sobre o processo. O Ministério alerta que os pescadores que receberão a notificação de convocação pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital devem comparecer ao local indicado dentro do prazo. Quem não participar da etapa presencial poderá ter a análise do pedido suspensa e deixar de receber o seguro defeso. Mais informações sobre os locais e horários de atendimento estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. O site é www.gov.br/trabalho-emprego.
A seguir, o FOPA obtém patente para a produção de painéis a partir do caldo do açaí.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Visitas a comunidades indígenas e ribeirinhas marcam a quarta semana do pescador e da pescadora artesanal em Tefé, no Amazonas. A comitiva percorreu comunidades de Tefé e Maraã para ouvir demandas, orientar pescadores e fortalecer o diálogo com o poder público. Confira com Hanna Clara.
Como parte da programação da quarta semana do pescador e da pescadora artesanal do Médio Solimões, realizada em Tefé, no Amazonas, uma comitiva formada por representantes do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, CPP, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, da Colônia dos Pescadores E4 de Tefé, da Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Tefé e a Prelazia de Tefé, visitaram nos dias 23, 24 e 25 de junho as comunidades de Caiambé, Por Praia, comunidade indígena, ambas aqui em Tefé, e São Francisco do Capivara, no município de Maraã. As visitas tiveram como objetivo promover momentos de escuta com comunitários indígenas, pescadores e pescadoras artesanais, buscando compreender as suas principais demandas e apresentar informações, orientações e apoio sobre os direitos e deveres desta categoria. Segundo Jéssica Alves, agente de pastoral do CPP, a iniciativa busca fortalecer a organização da categoria e ampliar o acesso à informação.
O intuito principal dessa quarta semana dos pescadores e pescadoras artesanais do Médio Solimões é justamente dar visibilidade a essa classe da pesca artesanal, que é de importância imensurável para essa região. Nós fazemos parte da equipe do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras justamente para somar como uma das instituições que está fazendo nessa missão itinerante de levar informação, reflexão, conhecimento. O nosso intuito é justamente mostrar para o pescador e a pescadora artesanal quais são os seus direitos, uma vez que eles são sujeitos ativos do direito e eles têm diversos direitos que devem ser garantidos, tanto na esfera federal, estadual e municipal.
Nas três comunidades visitadas, foram debatidos temas como organização comunitária, acesso às políticas públicas, questões ambientais, direitos previdenciários, segurança, direito das mulheres e autonomia digital em comunidades tradicionais e territórios indígenas. O assessor jurídico do CPP, Marcos Brandão, destacou a importância desses espaços de diálogo e da articulação com o poder público para que as reivindicações das comunidades sejam ouvidas.
A gente tem percebido assim, que esse evento ele tem uma importância muito grande aqui na região, fazer ecoar as necessidades, os gritos. As comunidades pesqueiras são as comunidades que garantem a economia da região, que garantem a soberania alimentar, que colocam o peixe na mesa das pessoas. E, ao mesmo tempo, são comunidades muito sofridas e também muito excluídas das políticas públicas. Muitas vezes, os governos estadual e governos locais, até o próprio governo federal também, não atende essas comunidades na medida de suas necessidades. E as comunidades têm feito muitas reclamações, têm colocado muito assim, os problemas que elas vivem. E essa semana tem sido assim, um momento muito rico de fazer ecoar essas necessidades e exigir também dos poderes públicos que cumpram o seu papel institucional junto a esses povos.
As principais demandas levantadas durante os três dias de visitas às comunidades foram apresentadas e debatidas em uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Tefé na manhã desta sexta-feira. Algumas das reivindicações apresentadas pelos pescadores, pescadoras indígenas e ribeirinhos já tiveram o compromisso de serem acompanhadas pelo Legislativo e pelos órgãos competentes, reforçando o compromisso das instituições em buscar soluções para as demandas mais urgentes e fortalecer as políticas públicas voltadas aos pescadores. Pescadores e pescadoras do Médio Solimões. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ações externas à sustentabilidade e meio ambiente ganham força durante o Festival de Parintins. A galera que mais reciclar até domingo garante o título de campeão sustentável do festival para o seu boi, além de R$20 mil em investimentos ambientais para a agremiação. Tânia Freitas traz as informações.
O Festival de Parintins leva para o bumbódromo o folclore e a resistência dos povos tradicionais da Amazônia. Mas fora da arena, um outro tipo de cultura também ganha atenção. A reciclagem. O projeto Recicla Galera integra as iniciativas de valorização dos catadores e de estruturação das atividades de coleta seletiva e reciclagem realizadas durante o maior festival a céu aberto da região. A iniciativa viabiliza a implementação de pontos de entrega voluntária, PEVs, e a doação de equipamentos para melhor estruturar os trabalhos das associações de catadores locais. Na Ilha Tupinambarana, também é dada a destinação correta ao isopor das alegorias dos bumbais, o que representava grande gargalo ambiental para o município. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com a iniciativa privada. A secretária executiva adjunta de gestão ambiental, Fabrícia Arruda, destaca que o projeto garante segurança e geração de renda para os catadores envolvidos na operação de reciclagem do festival.
Ao longo dos 5 anos, a gente vem trabalhando fortemente com a Associação de Catadores aqui do município de Parintins em 3 eixos, o econômico, o social e o ambiental. Então, por meio do projeto, a gente trabalha a conscientização e a mobilização, tanto de moradores como de visitantes aqui da ilha, para que façam a destinação ambientalmente correta de seus resíduos.
Trabalhadores da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Parintins são aliados importantes para a execução do projeto, como destaca a presidente da entidade, Massivone Seixas.
Então, através do Recicla Galera, ele veio dar uma visibilidade maior para a associação, porque o nosso trabalho, especificamente, não era um pouco reconhecido até mesmo pela nossa população parintinense. E hoje, através do projeto em si, nós somos conhecidos mundialmente, então isso veio mudar a estrutura da associação. Não só em questão de maquinários, a questão de equipamentos, mas também com uma renda a mais no período do festival.
Ao longo de 4 edições, o projeto já destinou corretamente mais de 27 toneladas de resíduos recicláveis. Para a 5ª edição, a expectativa é alcançar a marca de 12 toneladas de materiais encaminhados à reciclagem. As nações azul e vermelha estão engajadas. A galera que mais reciclar até domingo, dia 28, garante o título de campeão sustentável do festival para o seu boi, além de R$20 mil em investimentos ambientais para a agremiação. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade obtém patente para a produção de painéis a partir do caule do açaí. Além do fruto, a tecnologia abre perspectiva para que produtores comercializem o produto com o setor industrial. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, conquistou nova carta patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial com a invenção painéis de caule do açaizeiro, tecnologia que converte o caule excedente do açaizeiro em um material de alta resistência com potencial de aplicação na construção civil, mobiliário e produção de objetos. Com depósito realizado em maio de 2020, a patente foi expedida em 16 de junho de 2026 e tem validade de 20 anos. O desenvolvimento é assinado pelos docentes e pesquisadores João Thiago Rodrigues de Souza e Vitor Hugo Pereira Boutinho, ambos vinculados ao Instituto de Biodiversidade Floresta IBEF, e por Bruno Monteiro Balboni, docente da Universidade de São Paulo, a USP. João Thiago Rodrigues, professor do IBEF, explica como surge a proposta dessa pesquisa do caule do açaizeiro.
A ideia de usar o caule do açaizeiro, ela surgiu de uma conversa que eu vinha fazendo com o professor Bruno Balboni, baseada numa observação que eu fiz durante minha pesquisa de doutorado. As comunidades ribeirinhas utilizavam o caule para pequenas construções, construção de moradias provisórias. Então a gente discutia a aplicação do caule do açaizeiro para uma questão um pouco particular aqui da cidade de Santarém. Como é uma cidade que tem condições climáticas bem intensas, né, umidade e temperatura, a gente discutia soluções para conforto térmico. E aí, baseado nas características anatômicas do caule, a gente começou a pensar se poderia aplicar o caule do açaizeiro como isolamento térmico. Então a gente iniciou nossas pesquisas em 2017 e avaliou o comportamento térmico do caule do açaizeiro, né? Então a gente comparou o caule do açaizeiro com outros materiais aí que estão disponíveis no mercado.
Como resultado, a invenção utiliza a porção mais densa e fibrosa do caule do açaizeiro para a produção de painéis colados de alta resistência mecânica, com características semelhantes às de madeira de alta densidade e madeiras laminadas, como cita João Thiago.
Dada a formação do professor Bruno em tecnologia da madeira, ele sugeriu que a gente pudesse fazer pesquisas na área estrutural, né? Então a gente trabalhou esse material de caule do açaizeiro para estudar as propriedades físicas e mecânicas. E aí a gente teve uma certa surpresa e viu que o material, ele, dadas as suas características, né, estudadas, ele se comporta, depois de processado, como algumas madeiras da Amazônia. Ele adquire essas características mecânicas muito similares a algumas madeiras da Amazônia. Então a partir daí a gente pensou em confeccionar um produto, né, que a gente chamou de painel, para aplicação na movelaria, na indústria, na construção civil, mas a gente ainda precisava efetuar nossos testes. Então a gente demorou 3 anos de pesquisa para chegar aí no material que tinha características para a gente tentar propor ele como uma solução.
O professor destaca ainda que a próxima etapa dos pesquisadores se concentra no avanço dos estudos voltados à viabilidade de comercialização e inserção do produto no mercado, com potencial de abrir uma nova oportunidade econômica para produtores que atuam no cultivo do açaí.
A partir de agora, a gente precisa continuar as pesquisas no sentido de ter estimativa de rendimento, estimativa de volume, partir para os estudos de comercialização e mercado e, com isso, tentar dinamizar mais essa cadeia do açaí, tentar diminuir as pressões ambientais, proporcionar uma melhoria de renda para as comunidades e tentar organizar essa atividade, né? Tentar transformar aí isso numa profissão, tentar dialogar aí com os setores responsáveis e conseguir previdência para esses trabalhadores, segurança do trabalho, ergonomia. E a universidade, ela vai continuar nesse trabalho.
Com a nova carta patente, a universidade passa a contabilizar 11 pedidos de patentes depositados, dos quais 3 já obtiveram concessão e uma 4ª tecnologia aguarda a conclusão do processo para a concessão definitiva. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça a coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Projeto Clima coleta amostras na unidade Tapajós da UFOPA em Santarém com técnicas de DNA ambiental. A ação acontece na próxima segunda-feira. As informações com Júlia Viana.
Na próxima segunda-feira, o projeto Ciência, Licenciatura e Integração para Enfrentar as Mudanças Climáticas na Amazônia, Clima, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, fará a coleta de amostras de DNA ambiental na Unidade Tapajós, Campus Santarém. A atividade vai contar com a participação de estudantes da Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus Rodrigues. Ao longo da execução do projeto, jovens cientistas desenvolveram ferramentas, também chamadas de brinquedos, que podem ser usadas para avaliar os impactos da mudança climática sobre a biodiversidade. Segundo o coordenador da iniciativa, professor Gabriel Equetani, da licenciatura em Biologia do Instituto de Ciências da Educação, ICED, e do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia, PGRNA, o grupo de jovens cientistas que participa do projeto Clima é formado por estudantes de níveis variados, desde o ensino fundamental à pós-graduação.
No projeto Clima, nós formamos uma grande equipe de jovens pesquisadores, constituída por alunos do sexto ano do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação e da pós-graduação. Esses jovens pesquisadores, juntos, transformaram brinquedos comuns em equipamentos para coleta de amostras que vão nos ajudar a avaliar o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade da nossa Amazônia.
Coordenador, professor Gabriel Equetani, reforça o convite para a comunidade.
Venha participar da atividade Clima em Campo, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 29, a partir das 8 horas da manhã, no Madeirão, no campus Tapajós da UFOP. Venha fazer ciência com a gente e ajudar a proteger a nossa biodiversidade.
A programação começa às 7h30, com a saída dos estudantes da Escola Terezinha Rodrigues. A partir das 8 horas, no Madeirão, Unidade Tapajós, iniciam as atividades de orientação e coleta das amostras. De Santarém, no Pará, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E fiéis católicos já estão se organizando para a procissão fluvial de São Pedro, que acontece na próxima segunda-feira em Manaus. A celebração também marca o encerramento do ciclo dos Santos Juninos, formado por Santo Antônio, São João e São Pedro. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor.
A Arquidiocese de Manaus realiza nesta segunda-feira, 29 de junho, a edição de número 77 da Procissão Fluvial de São Pedro, padroeiro dos pescadores. A tradição começou em 1949 e faz parte do calendário religioso da capital amazonense. A celebração também marca o encerramento do ciclo dos Santos Juninos, formado por Santo Antônio, São João e São Pedro. Segundo a tradição cristã, São Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus e recebeu de Cristo a missão de conduzir a igreja. Antes disso, trabalhou como pescador, motivo pelo qual é considerado padroeiro dos pescadores. Hoje também é celebrado o Dia do Papa, recordando a figura de Pedro como o primeiro Papa da igreja. Neste ano, a procissão traz o tema Com São Pedro, cuidamos das águas e dos lares. A proposta destaca o compromisso com a preservação dos rios rios e o cuidado com a vida das famílias. O bispo auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro, participa da celebração e destaca o significado da procissão para a fé dos católicos.
Em consonância com a campanha da fraternidade desse ano, esse tema para nós nos convida a cuidarmos melhor de nossas casas, onde nós habitamos, a continuarmos falando também e lutando para superar o grave problema do déficit habitacional para a população, sobretudo as pessoas mais empobrecidas que não têm casa ou que moram em habitações precárias, mas também nos alerta ao cuidado para com a nossa casa comum.
A concentração dos fiéis começa às 14 horas na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Educandos. Às 15 horas, os participantes seguem em caminhada até o porto da Panaí, de onde as embarcações partem pelo Rio Negro. Após a procissão, a programação termina com missa na Igreja São Francisco das Chagas, no bairro Colônia Oliveira Machado.
Convido os proprietários de embarcações, os ribeirinhos, os pescadores e todos os devotos e devotas de São Pedro a estarem conosco nessa procissão fluvial nesse dia 29 de junho. Sintam-se todos convidados, em nome da Arquidiocese de Manaus, a estarem conosco. Venha celebrar São Pedro, nosso padroeiro dos pescadores e das pescadoras.
Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rádio Rio Mar, na frequência 103,5 FM e redes sociais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E já é hoje! Município de Parintins realiza o maior festival folclórico da Amazônia. Às margens do rio Amazonas, a ilha se transforma em um grande palco de núcleos, ritmos e emoções. A reportagem é de Yolanda Mendes.
Eu gostava muito de desenhar quando era criança. Parintins nasce 10 crianças, 8 artistas.
O depoimento de um artista parintinense reforça o que muitos já sabem. O povo de Parintins tem a arte como dom e expressão de identidade. Às margens do rio Amazonas, Parintins se transforma todos os anos em um grande palco de cores, ritmos e emoções. Na ilha, o vermelho do boi-bumbá garantido e o azul do boi-bumbá caprichoso vão além da rivalidade folclórica. Eles contam histórias de famílias, tradições e uma paixão que atravessa gerações. As águas do Amazonas, Parintins surge como uma ilha de encantos, cores e sentimentos. É uma cidade que se sente no som das toadas, no balanço das embarcações, no cheiro da chuva, nos sabores da culinária regional e no abraço acolhedor de seu povo.
Lá vem o boi, solto na rua, arrastando a barra no chão, ninguém segura.
Com a chegada de junho, o vermelho e branco do garantido e o azul e branco do caprichoso tomam conta das fachadas, bandeiras e corações. Mais do que uma disputa entre bois, o Festival Folclórico de Parintins representa uma declaração de amor à cultura, à memória e à identidade de um povo. O torcedor do boi-bumbá caprichoso, André Souza, viaja todos os anos para a ilha para acompanhar a festa.
Bom, a expectativa está muito grande, né, de trazer o caprichoso campeão novamente, então a emoção é imensa. A pessoa que vai para Parintins tem que entrar no módulo pelo menos uma das três noites, para poder sentir a emoção do que é o festival. O Parintins, a gente sabe que o sol lá é dois sol para cada pessoa.
Botei a mão no fogo pelo meu boi.
Já a torcedora do boi-bumbá garantido, Amanda Lima, segue para Parintins acompanhada de toda a família.
Era a vitória do meu garantido, bicampeonato, né?
E quem vai ficar aqui em Manaus? Qual é a mensagem que você deixa para o povo que vai ficar só olhando vocês lá em Parintins curtindo?
E fique torcendo pela nossa vitória do garantido.
O Festival Folclórico de Parintins também é um espaço de celebração da cultura, da arte e da inclusão. A festa evidencia o avanço e a força das mulheres, que deixam os bastidores para brilhar na arena e ocupar funções antes majoritariamente masculinas. A levantadora de toadas, Márcia Siqueira, é um dos símbolos dessa transformação. Com voz potente e representatividade marcante, ela inspira meninas e mulheres a sonharem alto e conquistarem seus espaços.
A mulher, ela já está presente no festival há muito tempo, né? Nos bastidores ali, enfim, no operacional. Tem tantas mulheres maravilhosas com histórias lindas, como a dona Graça Faria e tantas outras. Então, hoje a mulher está ali, tanto no Boi Caprichoso quanto no Boi Garantido, né? Como levantadora na linha de frente, levantando a toada. É um momento, assim, de conquista desse espaço que até então, né, era só protagonizado por homens.
Entre toadas, alegorias, cores e emoções, Parintins reafirma mais uma vez a força de uma cultura que atravessa gerações. Na arena, Garantido e Caprichoso disputam o título, mas fora dela dividem o mesmo sentimento, o orgulho de ser parintinense e de manter viva uma das maiores manifestações culturais do Brasil.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.481 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Hanna Clara, Lawane Gonçalves, Tânia Freitas, Sofia Duarte, Maíra Cristi, Júlia Viana, Rafaela Morim e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. Em virtude do Jogo do Brasil na segunda-feira, o Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.